45, do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar. Compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho para você ir lá fazer a sua avaliação do nosso podcast no Spotify. É bem simples, tem um ícone abaixo ali da capa de abertura. Faça lá a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Você ajuda a ranquear o nosso podcast na plataforma. É bem simples. Aliás, vai lá, faça a sua inscrição também, faça a sua notificação. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje segue uma máxima de Krishnamurti que diz que não é sinal de saúde estar adaptado a um mundo doente. Talvez por isso ele encare a medicina por um ângulo mais amplo, menos recortado, possibilitando alcançar o outro por um olhar mais integral. Certo de que as nossas crenças moldam a nossa realidade, ele foi aprendendo com o tempo que a saúde e o bem viver passam primeiro por uma mudança interna. Mudança que esse meu convidado foi fazendo na carreira, quando aos poucos foi deixando para trás uma atuação na linha de frente, em hospitais e em centros de terapia intensiva, por algo que integrasse o ser humano na chamada tríade corpo, mente e espírito. Ele mergulhou nos estudos da medicina ayurvédica e, em especial, na homeopatia. Eu estou falando do médico Pablo Lompar, argentino de nascimento, mas que já há alguns anos desembarcou aqui no Brasil, onde fundou o Instituto Pablo Lompar, que visa trazer um olhar mais holístico, mais integral, mais humanizado aos seus pacientes. Tudo bem, doutor Pablo? Que legal recebê-lo aqui no 45, querido. Uma honra, uma satisfação, viu?
Muito obrigado, obrigado a você, obrigado à tua audiência. E eu estou aqui só para falar um pouco dessa nova, não sei, nova, é antiga já, sempre falo que é antiga. Exato, missão. A gente sempre volta, vai para frente e volta para trás. E cai no mesmo, não? Que quando a gente começa a aprender quem somos nós, não? Quem somos em corpo, em alma, espírito, a gente começa a procurar as causas, as coisas, e vê que não é tudo essa materialidade que a gente vive. E nem a parte mental também, que hoje se sabe bastante, mas também tem o lado espiritual de uma jornada de vida. É. E na jornada de vida a gente fica doente, a gente fica saudável, a gente fica pobre, a gente fica com mais dinheiro, a gente fica sozinho, a gente fica acompanhado, fica mais feliz. Então vamos tendo esses contrastes na nossa vida, e é saber lidar com isso, sem entrar no desespero, não? Que hoje todo mundo está muito no desespero, ansiedade e tudo. Saber entender um pouquinho o que nos toca viver. É isso.
Maravilhoso, maravilhoso. Não tenho dúvida, vai ser uma conversa muito boa contigo aqui. Acho que você tem muita coisa para compartilhar. E a gente acho que pode começar pelo começo, viu, doutor Pablo? Contar um pouquinho da tua história, da tua jornada, que ela é rica, né? Eu dei ali na abertura um briefzinho, né? Muito rápido, muito sutil. É. Mas é uma história muito interessante, né? Como é que começa esse teu processo lá na Argentina, né? Essa tua busca, o porquê da medicina. Depois eu acho que as próprias mudanças e os olhares dentro da própria medicina, enfim. Fala um pouquinho sobre essa jornada para depois aí sim a gente falar de muitos assuntos aqui que estão em voga, que é o que você faz.
Eu comecei a medicina muito jovem, tinha 23 anos, quando eu peguei meu diploma de médico. Uau. Não, comecei a faculdade com 17 anos. E hoje eu estou com 53, são 30 anos de medicina. E comecei com todo mundo, quer ser o melhor, quer ser o mais tecnológico, quer ganhar dinheiro, quer fazer o bem, quer ser uma melhor pessoa. Então, comecei, vim aqui para o Brasil, acho que depois de 1 ou 2 anos eu vim para o Brasil para fazer cirurgia plástica, não deu certo, e aí comecei com as terapias intensivas, com as urgências, emergência, tudo médico jovem gosta disso, que trata coisa, tem que energia, que vitalidade, que coisa que se mexa. E com o tempo, comecei a aprender muito terapia intensiva, e comecei como gostar de abarcar muito, fui me metendo em muitas especialidades, não? Nefrologia, cardiologia, endocrinologia, e na minha época não existia tanto especialista, então você tinha que ser especialista, você tinha que ser um generalista, não? E como eu gostava de chefiar e demais, mas também meter a mão na massa, fui abarcando tudo. Mas, no meio do caminho, fiquei doente. Primeiro com cólicas renais, dor articular, pressão alta, isso, aquilo, aos 20 e poucos anos, 28 anos. E aí comecei por outro caminho. Não comecei, me levaram para outro caminho que eu não acreditava em nada, que era a homeopatia. E aí na homeopatia melhorei muito os meus cálculos, sumiram meus cálculos renais. Aí tive que engolir a seco essa minha crença. E aí comecei realmente, falei, meu, vamos experimentar isto. E aí fui indo, experimentei uma coisa leva outra coisa, que leva outra coisa, e já estava na Ayurvédica, depois um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, acabei caindo também um pouco no Lair Ribeiro, para aprender a parte do hormônio, que também era uma coisa que eu não gostava, e depois vi que existiam hormônios bioidênticos, e fui nos detox, me fui aperfeiçoando mais nisso. Hoje acho que sou um especialista em detox, em limpar o corpo, limpar a mente. E aí vieram os problemas emocionais, ou as percas financeiras, percas de pessoas e demais. E assim, quando você começa a materialidade funcionava muito bem para mim, a coisa emocional começou a me destruir e ou me afetar, não? Coisas ruins. Isso foi mais uma evolução da consciência. Então aí comecei a ir para as, já estava indo nas religiões e várias religiões que eu fiz e comecei alguns caminhos, não, para fazer. E aí se foram abrindo alguns entendimentos. Mas eu sempre fui estudar muito. Eu sempre autodidata. As pessoas que gostam de ser autodidata gosta, mas tem um probleminha. Autodidata não quer passar pela experiência.
Exatamente. Conheço, eu sou um pouco assim também.
Ele não, ele gosta de estudar no livro, tudo na imaginação fica muito lindo, mas passar pela experiência dolorida, para você ter o um entendimento profundo daquilo, acho que Deus sabe fazer as coisas, não? Primeiro você estuda, lê e fala: nossa, o cara está preparado, agora mete porrada nele. E aí, é assim que funciona. E aí você, blum, acorda, desperta, não? Eu não sei se ainda estou muito desperto, mas o pouco que está. A primeira sensação, quando uno começa a ver a realidade, a sentir a realidade como ela é, a primeira fase é você ver tudo negro, não ver todas as mentiras, da economia, da política, da vida do ser humano, tudo uma mentira. Esse, como fala um amigo meu, é metade do corpo. E a outra metade do corpo, depois que você passa por tudo isso, que é muito feio, porque você enxerga as coisas, que tudo uma mentira, você começa a enxergar o copo cheio, ou seja, a realidade melhor, que isso é um jogo, que você não morre, que você vai continuar, que existe outra jornada, que tem outras coisas na vida, que a doença é simplesmente te chamar a atenção para alguma coisa que você está magnetizando na tua vida, que às vezes pode você pedir, curar e demais, mas que às vezes ela não quer sair porque você está trazendo para você, para sua vida, e você precisa lidar com as causas, que são causas que estão no teu sentimento, no teu sentimento. E que é o que a gente chama de doença psicossomática, não? Sempre está voltando aquilo lá porque você está atraindo. E aí começa a trazer um sentimento de que eu já não sou tão vítima, não? Eu tenho o poder, Mas assim como tem o poder de imaginar e criar coisas, e as coisas materiais vêm, quando mexe no teu emocional, as coisas ruins do teu emocional começam a vir, e você fala, como que eu lido com isso? Que isso foi uma coisa que me aconteceu um tempo atrás. E aí aprender a lidar com essa parte emocional para poder não trazer toda essa bagagem ruim de problema e começar a ser mais equilibrado emocionalmente, e isso te leva a um equilíbrio mais espiritual. O que é o espiritual? Que sempre queria perguntar, nossa, mas que é o espiritual? É você que é Deus. E se você começar a deixar entrar isso em você, que você mesmo é tudo e tudo é um reflexo de você, você não precisa mudar mais ninguém. Aí você para de ser o Quixote, o cara, o herói que vai fazer as coisas e começa a só mudar você. E quando só muda você, só as pessoas que estão do teu lado, você não consegue mais enxergar mais nada ruim. Isso é uma experiência meio nova para mim, porque não começar, vejo a ruindade, eu vi a ruindade, agora não consigo ver mais algumas coisas assim que antes via com tanta facilidade. Mas é uma paz que te invade. E aí as doenças crônicas, somem. Aí os problemas crônicos, somem. Aí você entra num estado de iluminação. Eu estou no começo desse caminhar, no comecinho, mas claro que a vida te dá um pouquinho, depois te tira, te dá outro pouquinho, depois te tira, depois te dá. E assim vamos indo. Mas que tudo, no final, é para você viver o êxtase da vida. Não? Tudo é um preparo, seja na área que você estiver, ela é um preparo. E se você morrer de medo em uma desses momentos, você vai sair desse planeta, você vai morrer mesmo, ou você vai ter uma doença terminal, ou você vai perder tudo, vai se suicidar, como tem muita gente acontecendo agora. Se você não sabe como é essa história, você acaba se desesperando, entrando no desespero. Então, nós, eu, você, desse lado da luz, vamos falar assim, acho que a melhor mensagem é falar, olha, nada é tão ruim que não possa melhorar. E os milagres e as coisas acontecem porque nós somos o Criador, o Criador está na gente. É só entrar em contato com isso que isso vai mudar. Eu já tive oportunidade de ficar perto de pessoas e as doenças, a pessoa só de ficar perto e eu imaginar que estava bem, a pessoa ficava bem, 2, 3 dias depois ela ficava ruim, porque ela tem o livre-arbítrio disso, mas ela ficava bem. Ou tem outras pessoas que acreditavam muito em mim, e nossa, sumia. Então eu comecei a me achar o cara da parada, mas não era isso, era um estado de consciência que eu estava nesse momento, que qualquer um de nós pode ter, porque todos somos o mesmo, e você começar a produzir milagre na tua vida. Então, mas isso te leva a um crescimento, que você, sei lá, já não pode agir de certos jeitos, não pode fazer certas coisas, e acha as bobeiras da vida, não? A TV, isso, são tudo bobeira. E chorando, porcaria, para ver se você se afunda nessa porcaria, e quem resiste, ou quem começa a olhar a vida de outro jeito, pode ter uma vida mais adequada para os seres que nós somos. Mas que no final das contas a gente tem uma evolução, né? A gente está evoluindo, queira ou não queira, a gente vai aprender e vai se iluminar, ou seja, voltar lá para o começo.
Uau, não, maravilhoso, maravilhoso essa introdução na primeira resposta e faz muito sentido para mim te ouvir dessa maneira, né? E me abriu vários campos de percepção, várias coisas que eu quero trazer aqui para essa nossa conversa. Mas antes de ampliá-la ainda mais, eu achei muito interessante, né, que você disse, né, que tudo é um preparo, né? Tudo é um preparo, tudo vai nos preparando. Eu me vi muito nesse sentido, acho que a gente é meio contemporâneo. Eu estou com 50, a nossa diferença é muito. Somos da mesma geração, digamos assim.
Mesma geração.
É, isso é muito interessante. Mas quando você fala assim, tudo é um preparo, e eu lembrei um pouco da minha vida, e ouvindo a tua própria história, nessa cronologia, como é que é para você olhar em perspectiva isso tudo e entender onde você está hoje? Assim, por que que eu estou te fazendo essa pergunta? E eu acho muito interessante compartilhar com quem está conosco aqui, porque Quando a gente olha um pouco em perspectiva o que a gente viveu, a gente entende as coisas. Parece que você teve que passar algumas coisas, como você citou, perdas, né, lutos, dificuldades, o corpo começou a dizer, por isso que você foi ampliando esse olhar. Como que é para você? Fala um pouquinho sobre esse olhar em perspectiva e essa preparação, né? Porque por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas estão enfrentando as dificuldades. E às vezes não estou entendendo muito aquilo que está acontecendo, né? Então, fazer um pouquinho a partir dessa cronologia da tua história, e eu me vi muito nela, a minha maneira, na minha história, para compartilhar com quem está conosco, trazendo inclusive alguns insights dentro do próprio processo da medicina, do olhar integral corpo, mente e espírito, doutor Pablo.
Então, tudo na vida se a quê? Tá bom. Tudo na vida Não. Bom, tudo na vida é o seguinte, você, para mim, hoje, quando você olha, está tudo perfeito. Por que perfeito? Porque não podia ser outra maneira. Ah, mas eu gostaria que tivesse sido melhor. Bom, mas você ou a gente faz resistência ao bem. A gente faz resistência porque, primeiro, não tem informação. Segundo, não lembra das outras coisas, das outras vivências que nós tivemos. Mas, principalmente, nós somos bombardeados de um monte de coisas que são inúteis, desde as religiões e demais. Tem coisas verdadeiras misturadas com mentira. Então, não tem pior mentira que uma verdade contada a médias, uma verdade contada aos pedacinhos, que confunde, não tem muita confusão. E procuramos um mestre, procuramos alguém que nos guie. E a gente procura alguns, esses mestres, às vezes só estão pensando no dinheiro, tem algum conhecimento, ou tem outro. Então, o melhor mestre vem de dentro da gente, de dentro. Quando a gente quer, procura, bate a porta se abre. E as portas começam a ser abertas. Então, sempre que o ser humano precisa de ajuda em qualquer área, ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Não porque você tem uma frequência que você é filho de uma energia, uma consciência que criou tudo isso. Então, quando você bate, 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 você quer, a resposta chega para você. Mas você vai bater quando você sai da sua zona de conforto. Então, você está lá no mundo material, tomando teu whisky, fumando teu cigarro, tendo tuas namoradas ou namorados, passeando, está tudo bem, que é uma época da vida, tá? Que parece que tudo está fluindo no mundo material. Espero que todos tenham passado por uma época parecida. Mas esse conformismo, estou conformado, estou muito confortável, o ego, nosso lado egocêntrico, nós mantém aí seguros nisso, ou seguros em qualquer mentira. E a gente sente uma falsa segurança financeira. Se eu tenho muito dinheiro, eu fico seguro, mas assim, eu posso tomar uma doença de uma hora para outra e acabar todo o meu dinheiro, ou posso ter um acidente e acabar com minha vida, ou posso. Essa segurança não existe, a segurança é na própria vida. Mas isso fica lindo falar, mas na hora de vivenciar.
Exato, é isso.
É diferente, é diferente. Então, ter uma segurança, larga tudo e me segue. Então, larga tudo, larga pai, mãe, trabalho, esposa, filhos, tudo, larga tudo, tudo e vai. Confia. Opa, aí o bicho pega. E é isso, quando a gente vê para trás, as únicas coisas ruins que passamos são porque nós as criamos. Quando a gente assume a responsabilidade de tudo, passa a ser de vítima. Que o ego gosta muito da parte vítima. O ego é a parte de nossa consciência que é nossa individualidade. Só que ele é feito, e é bom, e é feito assim, egoísta, ele pensa nele, ele quer tudo para ele, é para ter sobrevivência, tá ótimo, e é bom que seja assim. Porque assim nós começamos nossa jornada quando somos crianças e demais. Porém, nós temos um lado. Deus, vamos falar self, lado self. O lado self ele tem que ir crescendo à medida que a gente vai amadurecendo e chega um momento que o lado self é muito maior que o lado ego. E aí tá tudo bem, aí você se espiritualiza em certa época da sua vida, 50, 60 anos, aí começa essa parte que você entende as coisas, aí você vê aquele velhinho que fica olhando a lagoa, ele está só observando. Como ele pode estar feliz só fazendo isso? É porque ele está contemplando. Já a felicidade já está dentro dele, a paz já está dentro dele, o amor já está dentro dele, e ele não precisa nada material, mesmo que, se ele precisasse, ele teria tudo na hora, não? Porque nada lhe é negado. Nós, como seres humanos, nada nos é negado, mas a não ser nós mesmos. Só que isso é difícil, é uma pílula bem amarga de engolir. Quando você tem uma doença, uma falência, ou um problema emocional muito sério, você realmente compreender que foi você que criou. Não existe outro, foi você, não é o presidente, não é o país, a economia. A economia e a vida de um país é pelas consciências das pessoas que vivem nesse país. Então, se você tem um governador, um governante ruim, é porque a consciência desse país é igual a esse governante. E aí? E aí, engole essa pílula. Você faz parte dessa humanidade que vive naquele lugar. E você terá um aprendizado que fazer naquele lugar. E se você tem um aprendizado, você vai passar esse aprendizado para os que viessem perto de você. E mais nada. Se você. Eu muito comecei. Quando comecei a querer saber das curas espontâneas. Porque tinha gente muito mal de saúde e realmente ela se curava. Então fui através dos milagres. E como que acontecia esse negócio dos milagres? Que eu sabia que a medicina oficial ela te melhora X%, vamos falar 10%, um pouquinho, mas a medicina alternativa, ayurvédica, homeopática e demais, ela também vai até um certo limite, digamos um 80%, mas sempre fica um 20%. Esperar esse 20. E um dia estava vendo uns caras que também tinha a mesma opinião que eu. Chega esse 20. Que é esse 20 que parece que não vai? Esse pedacinho que falta para você ter o todo, o 100% de tudo. Esse é você mesmo. Esse é o lado que cai. Mas como que funciona isso? Aí fui atrás de todas essas coisas, como isso funciona? E funciona de um jeito só. Você se iluminar. Você entrar em fase o que a gente chama de Deus, consciência superior e demais. E a gente realmente entrar em fase é a gente se sentir como Deus, se sentir como Jesus, se sentir mesmo como isso. Isso não é uma pretensão, isso é mesmo assim. Os grandes mestres, não só Jesus e outros, se sentiam como um Deus, não? Eu sou, meu nome. Então, assim, você começar a sentir isso, e claro que para sentir e sustentar isso, você passa por uma limpeza, não? Uma limpeza de teu coração, de teus sentimentos. Você não pode ser um cara que materializa tudo e você tem raiva de tudo. Aí você vai matar toda a criação. Então, o Criador fez um equilíbrio disso. Você não pode ter essas coisas. Então, vai te moldando. E nós vamos matando o nosso ego. Um pouquinho, matando mais um pouquinho, ou seja, deixando nossos interesses particulares, que eu queria ter uma casa, isso, tudo bem, a vida te dá tudo. Mas depois o que que você quer? Não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Oh, puta, cara, mas
Não tem
aí
fim.
vem um problema emocional. É, você fala, de onde vem esse problema emocional? Se eu era um cara tão equilibrado. Não, você tinha dinheiro, ou você tinha um poder material, e você era equilibrado, e você se achava. Eu me achava, nossa, cara da parada, mas não era isso, cara, não era isso, porque aí vem um problema emocional, vem uma perda, vem um negócio, e aí você fala, nossa, cara, você não é nada disso, e eu não tenho como segurar emocionalmente isso, e chegou um momento que eu quis até abandonar minha vida, falei, bom, não quero mais viver desse jeito, não quero mais. Isso me aconteceu em duas fases da minha vida, uma vindo de um país estranho para aqui, a morar aqui, quando eu não foi uma bem-vinda muito boa no começo, depois foi maravilhoso, eu amo esse país. Eu, na verdade, hoje eu moro mais aqui do que Argentina, e eu me considero mais brasileiro do que argentino. Eu não gosto tanto dos argentinos hoje em dia, mas adquiri essa questão. Mas depois teve outra ação de que uma vez que você logra tudo, no momento que eu iria descansar na minha vida, iria me aposentar e já tenho meus bens, a vida me deu uma rasteira. E aí eu falei, não quero mais. E no momento que falei, não quero mais, não, meu corpo foi adoecido da cabeça até os pés. Falei, aham,
Uau.
sim, muito, muito ruim. E aí quase que fui, deu umas virgulinhas. Um pouquinho, acho, de inteligência ou de luz interior, falou, bom, faça algumas coisas, passa teu conhecimento. Eu conheço cinco medicinas. Então, falei, passa esse conhecimento e depois você parte embora. E achava que era só isso mesmo, e acabou mesmo. Mas aí, no meio do caminho, aparecem outras pessoas, você tem outros ânimos, começa a ver que a coisa ressurge, renasce. E assim que eu quis engatar de novo naquela vida que eu tinha antes, já vieram as travas. E por aqui não é. Você precisa agora se desprender. Então, eu falei, caramba, isso é duro. E aí eu perdi tudo, meu financeiro. Tudo, tudo.
Uau, é mesmo.
Tudo, até o último centavo. Mas eu sem medo disso, tá? Mas tudo, literalmente, acabou. É uma limpeza. Eu já conheço como funciona, então a vida te dá conforme o teu conhecimento, senão a outra teria se suicidado. Mas, depende. Opa. Então, assim, quando você vê que vem três aspectos, vem aspecto material, aspecto relacionamento e aspecto de saúde. São as três coisas que, se a gente tem equilibrada, a gente se sente feliz e está em contato com o Criador, ou são as três coisas que a vida mexe para você pedir ajuda: saúde, relacionamentos e prosperidade. São as três coisas que, se mexidas, você sai para pedir ajuda. Então, por exemplo, você pode ter muita saúde, muito dinheiro, mas ninguém te aguenta. Você não é feliz.
Perfeito.
Ou você pode ter muito dinheiro. Todo mundo gosta de você e você está com câncer. Você não vai estar feliz. Ou você pode ter muita saúde, belíssimos relacionamentos e você é pobre. Você não vai ser feliz. Então, são os três aspectos que nos mexem para a gente procurar ajuda, e quando a ajuda não chega de uma pessoa e de ninguém, a gente procura, oh Deus, me salva dessa. E as coisas começam a aparecer. Só que esse oh Deus é com a gente mesmo. A gente acha que tem alguma coisa lá e fora, mas é com a gente. E essas vozes, essas intuições, essas loucuras, a gente começa a procurar para ver se realmente. Então a gente começa e sai do mundo materialista para um mundo mais espiritualizado, começa a ir para alguns lados meios mágicos e demais. Por quê? Porque está numa encruzilhada, ele tem que sair, a gente tem que ver. Se você hoje está com um problema de saúde muito sério e te fala assim, não, vai acender uma vela, teu santo, você vai fazer qualquer negócio, você acender a vela, você faz isso. E aí começa o caminho. Começa o caminho. Então, os problemas são para a gente buscar o caminho. Como eu já sabia isso de antes, já quando eu começava a ver que o negócio estava ficando feio, já ia para. Voltava a um caminho, seja das mais diferentes religiões. Mas nessa última vez, meu amigo, não, já não procurei mais nenhuma religião. Falei, você está muito egocêntrico, mas eu não me sinto bem em nenhuma, me sinto muito bem indo a todas, mas já não me sinto identificado. O que eu chamava das escolas. Religiões são escolas. Como toda escola, você deveria sair da escola quando você já está formado e a procurar esses ensinamentos, colocá-los em prática. A grande maioria das pessoas se amarra ou é amarrada dentro da escola para lucrar, para pagar seus dinheirinhos, entendeu? A pessoa que dirige a escola se sentir melhor. E eu tive uma experiência muito legal no xintoísmo, que no momento dado eu usava uma medalha, tudo, e no momento dado uma voz interior minha fala assim, solta isso. Eu falei, opa, que é isso? Dentro da minha cabeça, falei, isso aí não esperava. Claro que eu esperava. Eu estava fazendo muita coisa, procurando uma coisa. E a coisa te acha. E
Acha, né?
aí, aquela medalhinha que para mim era meu talismã da sorte, eu podia aplicar luz e melhorar, fazer uma espécie de reiki, as coisas melhoravam, e eu tinha muita fé naquela medalhinha. Aquela voz interna falou: solta isso. E aquela coisa começou a me incomodar no meu pescoço. Falei: meu, não, vou ficar, devo estar louco, nada a ver. No segundo dia, vem de novo, acordo de manhã e falo: você não precisa disso para falar comigo. Falei, ixi, meu Deus, eu devo estar mal. Aí teve que tirar e começar a aplicar essa luz e demais, sim, a medalhinha, coisa que era uma infração à regra, não? Mas depois percebi que não era nada disso, não? Depois de alguns meses, percebi que tudo isso era realmente alguns contatos com o que a gente chama do eu superior e demais, não? Na gente. Eu estava pedindo muito isso. E aí vem essa experiência, meu amigo, porque sem experiência, a gente não acredita.
É, né? Parece que você precisa. Porque, na verdade, é tudo sobre a gente mesmo, né?
Tudo é a gente.
Eu acredito muito nisso.
A Bíblia é a gente, é a história da gente. As coisas que você lê é a gente. Ai, parece muito egocêntrico. Não, gente,
Não, muito pelo contrário.
você e o Criador são um, então a história é de você.
Não, maravilhoso, maravilhoso isso tudo. E acho que faz sentido mesmo, né? Porque no fundo é a gente. E essas sinalizações, né? E é interessante na tua própria história, né? Como é que isso foi se. Foi, você foi sendo testado, né, em todos os sentidos, né? Que não é só ir buscando, você tem que ir vivenciando isso e a vida pregando, né? E então, e que é o que gera a mudança, né? Mas aí a gente pode avançar um pouquinho, trazendo até o teu olhar, que eu sei um pouco da tua história, do teu trabalho, algumas críticas que você faz também a esse aquilo que você falou um pouco no começo ali, né? Que a gente vive uma grande mentira, né? Em vários aspectos, né? E eu, como jornalista atuando na grande mídia, sei hoje meu olhar sobre as coisas totalmente diferente.
Mudou.
Eu falo, meu Deus, que loucura que é isso. Você vai despertando, né? Então, faz muito sentido. E é interessante que você conseguiu olhar isso através da medicina. E eu consigo olhar muito através da comunicação, essas narrativas, tudo isso que nos trouxe até aqui. E a partir disso, a partir dessa minha colocação, Dr. Pablo, eu queria avançar um pouco nesse aspecto que a gente que porque a gente vive também uma grande distração, né? Você trouxe na tua fala um pouco essa, a gente é bombardeado o tempo inteiro por distração. E eu queria que você falasse um pouco nisso, mas aí já entrando um pouco na tua área, que eu sei que você critica bastante, você tem, não que você critica a fundo, você entende a importância, mas você sabe que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia tem outros interesses por trás que também fazem parte desse conjunto todo de distração e que a gente vira uma grande maçaroca de coisas, né? Essa expressão que eu achei aqui agora por uma falta de uma palavra melhor, e a gente fica perdido, né? Então fica essa coisa totalmente perdida. Aí, como você já passou por esse outro lado, né? Por esse, por, pelo lado da própria medicina tradicional mesmo, né? A alopata de alguma maneira, porque eu penso um pouco que as terapias alternativas, as holísticas, elas são intrinsecamente mais ligadas à gente, elas são mais baratas, inclusive, né? Mais acessíveis do que a própria medicina tradicional, né? Essa que ela é mais cara, muito tecnológica, né? E esse universo natural, holístico, isso é uma visão minha, tá? Eu vou te passar já a bola para você correr sobre isso. Eu acho que a medicina é mais holística, mais natural, ela tem a capacidade de aos poucos ir devolvendo para a gente esse poder que está na gente mesmo, né? Não que você não precise de um, sei lá, você sofreu um acidente, que fraturou uma perna, você precisa ali do hospital naquele momento, enfim. Mas essa medicina mais holística, mais integrativa, ela nos devolve um pouco essa capacidade que a gente tem de construir a nossa própria história, né, e de nos curarmos de alguma maneira, né? Eu fiz uma maçaroca de coisas aqui, mas acho que deu para você entender mais ou menos
Não, entendi, entendi.
o teu ponto para a gente falar um pouco sobre essa grande indústria também que está nos tirando de quem nós somos. Acho que essa é a colocação que eu queria fazer.
Quando tudo é ambição, tudo é ambição, ambição de quem está na indústria farmacêutica. Hoje, um dos grandes médicos brasileiros que fala dessas medicinas holísticas foi um dos que também começou com com a medicina oficial, a vender um remédio para baixar o colesterol, que tanto dano à saúde faz, não? E ele quis lavar sua alma, e lavou sua alma, fazendo e estruturando essa medicina integrativa. Quando ele percebeu, todos nós passamos por um lado de ser um demônio para depois virar um anjinho no final, tomara que todo mundo consiga. Mas, olhado de um ponto de vista de cima, é um jogo que você começa criança, você faz cagada, faz um monte de coisa ruim. Depois você percebe na sua profissão, na sua área, você é jornalista, você percebe que aqueles editoriais já estão todos maquiados, que tem que falar disto, 200 palavras, e não tem que falar de aquilo, já começa a ver a mentira. E aí você toma uma decisão para passar uma nova fase do jogo. Será que você quer continuar no jogo só pelo dinheirinho? E aí começa a pegar teu dinheirinho. Será que eu tô aqui, vou ficar ou vou sair fora e vou ficar no perigo? E aí o lado A, sabe que a gente ainda é criança, vai falar, olha, você vai ficar sem dinheiro, vai doer. E as leis do homem protegem quem tá jogando esse time aqui, cara. Se você sair do time, pô, vamos te dar uma paulada. E geralmente sempre os mais destacados, ou que queiram se destacar mais, eles percebem rapidamente, ou à medida que estão trabalhando, que o que estão fazendo é mentira. É uma mentira, seja em qualquer área. Qualquer área de nossa vida, você aprende, você vai bem entusiasmado, você começa como jornalista, acha que tudo isso é muito bom, e você dá sua energia, tudo isso, de repente, começa a ver que não é tão bem assim. Na medicina, a mesma coisa, você vê. E todos nós vemos, até alguns que querem ser cegos e apagam sua alma, querem fechar os olhos para poder continuar, e faz parte do jogo também, não? É muito conveniente, é muito confortável estar mantido nisso aí, só que ele não sabe que o jogo da vida continua. E o que ele fez no começo está perdoado, ter feito porque você não sabia, que nem um gerente de banco que empurra, sei lá, seguros para pessoas que não têm dinheiro para pagar, ou empurra empréstimo para gente que não tem dinheiro para pagar isso, não tem a capacidade mental ou financeira para poder. E ele vai perder aquilo que tem como garantia, ou vai se endividar e não vai sair nunca, não? Isso é uma forma de escravidão. E tudo isso escraviza a própria raça humana. Quem dirige a raça humana não são dos melhores, mas faz parte do jogo. Hoje já está um pouco mais fraco tudo isso, porque não estão conseguindo dirigir esse jogo da vida. Mas porque tem outros jogos que dependem desse jogo. O jogo da vida entre o bem e o mal na Terra, tudo é Deus. Então, esse bem e o mal, se você vê, bom, ninguém morre mesmo, aí vem as concepções religiosas e demais. Mas voltando para a medicina. As medicinas mais antigas, você era um bruxo. Por quê? Porque o médico, o bruxo, ele mexia com a parte religiosa, com o lado metafísico da vida e com a parte física. Então, ele conseguia ter um entendimento melhor de que você está gerando o teu problema, que te podemos desintoxicar, limpar um pouco do que você está pensando, limpar fisicamente, limpar mentalmente, dar uma trilha para a sua vida diferente, para você entender que com entendimento você lograva uma cura real das coisas, não? Você tomava uma nova direção. Mas a medicina oficial não queria nem saber disso, o negócio nosso é vender remédio, então tem que criar doenças e tem que criar remédios. E aí foram tomando um poder enorme, e a indústria farmacêutica se casa com a indústria alimentícia, que se casa com a indústria do marketing, com o jornal, então assim, quem tem esse poder enorme, olha mesmo, que já tem a mídia que dicta o que faz, o que pensa e demais. Se você fala que banana faz bem para a saúde ou que uma laranja pode te melhorar uma gripe, nos Estados Unidos, como médico, você vai preso, por exemplo. Então, você não pode curar uma doença a não ser com um remédio. E aqui no Brasil, você não pode falar a palavra cura. Como médico, você não pode curar nada. Poxa vida, tu arquiteto não pode fazer um prédio. Não, não pode. Você não pode falar a palavra cura. Não, não pode. Então, é assim, começa na lei.
Isso é
Pô,
verdade mesmo. Não,
é, o médico
eu não
não pode
posso falar a
falar,
palavra cura. É
eu curei.
verdade
Nossa, não
isso.
curou nada. Você recuperou. Pode ser que ele volte a ter problemas lá na frente. Falei, lógico.
O próprio câncer, do jeito que a gente fala, eu nunca vi um médico falar que você é curado de um câncer. Você
Não.
não se trata de cura. Eu nunca tinha reparado nesse, fazendo um pouco essa analogia, né, porque na
É,
verdade você
são.
pode precisar de novo, né?
Então, é formas de pensamento. Você está preso. Está preso. É uma forma de pensamento, uma nova criação de
Perfeito.
consciência, onde você, primeiro, você não tem poder nenhum, porque o poder está no médico. Aí
Exatamente.
eu falo para meus pacientes: você perguntou para o médico se ele faria isso que ele está te propondo? Vou te falar que 90% vai falar: não, eu não faria nada disso, não. Porque ele sabe realmente que algumas coisas não servem para nada, ou nunca deram certo. Tá? Então, eu posso mentir no papel, mas eu não posso me mentir, porque eu vejo isso todo dia. Então, assim, o oncologista falar que a profissão dele é boa e ele se sente feliz, é uma mentira. Ele pode até fazer com coração e fazer bem, mas chega um momento que ele vê a realidade, que não é aquela coisa toda. E criar, a mídia cria, e a mídia, o poder faz as leis faz os políticos, e os políticos recebem um dinheirinho de quem faz a remédia, de quem faz a mídia, e a gente vê que tudo segue o rastro do dinheiro, e a gente vê as opiniões e as coisas como foram feitas. É um jogo, mas por outro lado, os que sabemos, ficamos calados, ficamos quietos, ficamos com medo da represália, ficamos. E tudo é justificável, até um certo limite é justificável. Mas quando você se ilumina, por exemplo, um baixinho se ilumina, ele começa a sentir que ele é um Deus, e ele expulsa o Império Britânico da Índia. Ou um ser escuro se ilumina, tipo Martin Luther King, e ele põe os Estados Unidos de joelho, porque o cara era o cara, e ele podia parar a nação. Então, assim, esse é o poder divino. É um poder bem maior. Você não precisa morrer agora nessa época, mas esse é o poder. E as pessoas precisam voltar a sentir e a ter esse poder para realmente ter uma experiência melhor de vida, que não seja uma escravidão, onde você é mandado e pão mandado para tudo. Como falava antes, dá ao César o que é de César. Paga seus impostos, paga as coisas, continua com suas leis, mas tenha seu lado espiritual, sinta o poder que te será dado e as coisas te serão armadas, não? É muito engraçado, não? Mas hoje, por exemplo, sei lá, eu estava falando com, não vou falar pessoal, mas vou falar assim, com um irmão de um governador aqui. Acabei, nem sabia que o cara era irmão dele, mas acabei falando sobre as vacinas, sobre remédios, sobre algumas coisas. O cara falou: meu, eu estou nesse sistema aí, o que você está falando faz sentido. Falei: vou averiguar. Então, a vida vai te colocando, a vida, Deus, quem seja, vai colocando pessoas para você abrir os olhos e as coisas começarem a mudar do ponto que tem que mudar. Se esse planeta vai ficar bonito, não bonito, se vai ficar bem ou não, é um planeta de jogos. Então, quando a gente tem essa noção, beleza, não precisa se lavar as mãos, precisa ser ativo, porque você é parte de mim, eu sinto tudo, parte de tudo, ou pelo menos eu estou nesse trabalho agora. E então você não pode ver as atrocidades que os seres humanos fazem. Não? Tem muitas atrocidades, as quais estão começando a se ver agora, não? E explica numa série de atrocidades que também o ser humano faz. Então, assim, o ser humano é um bichinho bem complicado. Quando o ego está lá, aberto, querendo comer tudo. Mas voltando para a medicina. Então, essa experiência minha aqui, e a experiência de todo mundo, quando você olhar que você trabalha como gerente de um banco e você tem que empurrar a goela abaixo um produto do banco para um cliente que você sabe que não tem isso, bom, aí chega a tua consciência. Será que você vai fazer isso?
Aí a consciência, né? Aí que dá o grande. Esse é o despertar aí, né?
E aí, esse é o despertar. Será que você, como médico, vai continuar prescrevendo aquela coisa que você sabe que não serve mais para aquilo e começar a procurar? Aí você tem que sair. A consciência chega, fala: opa, tem alguma coisa errada aí. Vai atrás, bate a porta. e a porta vai se abrir. Ah, mas aí você abre a porta e você olha assim um pouquinho e fala, nossa, quanta sujeira. Quanta sujeira. Ah, melhor nem ver. Eu preciso, eu tenho que ir de férias para Ilhabela, eu tenho que pagar meu negócio, minha viagem para a Itália. Eu tenho. Então, a pessoa fica desse lado. Aí vai sendo mais cruel a vida. Você vai carregando antimatéria, porque não tem jeito, a gente
Perfeito,
vê
isso é exato.
isso vai
Isso
ser só
acontece
mais.
muito. Você está mentindo para você mesmo, né? Como se vê uma pressão e aí a sua consciência. Porque quando você diz, você não desvê aquilo que você já viu, né? Acho que tem um pouco essa.
Isso.
Se você acessou alguma coisa, se você vai continuar fazendo errado, vai a vida te atropela, né? Eu tenho isso
É,
no
e
cérebro para mim.
como é eletromagnético e você sabe, aquilo você atrai para sua vida, você não quer, mas você atrai. Aí você não quer enxergar, você coloca embaixo do tapete, fala, não, vamos continuar que está indo bem. Aí passa um tempo, funciona, mas depois começa a vir. Então, a vida é autorregulável. A causa e efeito vai chegar para todos. Então, assim, eu posso ter pena de quem continua assim, já não posso ter mais raiva. Porque, cara, vai doer. Eu tenho pena porque vai doer. Ninguém se salva. Ah, me salvei, querido, papo furado. Papo furado. Quando você vai ver a história da pessoa que você acha o bambambam, bam, bam, tá tudo cheio de furo, cheio de problema. É uma vida de cão. Eu
É
falo assim, você
verdade.
já viu o cara quando entra na política? Ele entra de um jeito. Passa 4 anos, parece que passou 20 anos. Pelo amor de Deus, eu não quero essa vida, não.
Sabe, doutor Pablo, eu acho que não falei para ti, mas assim, um pouco antes da gente gravar, eu trabalhei, né, com jornalismo político, né? Eu apresentei programas políticos durante uma boa parte da minha vida, enfim, criei alguns programas, até alguns de sucesso aí até hoje. Mas e essa colocação que você trouxe do político, mas me veio o jornalismo político de alguma maneira, que está tudo entrelaçado, né? Mas eu me lembro numa fase da minha vida, e eu vou compartilhar aqui com quem está conosco. Às vezes eu chegava tão exaurido que aquelas coisas já não faziam mais sentido para mim, que a minha esposa ia me pegar aqui. Tinha uma fase da minha vida que eu. Para tentar organizar um pouco melhor, né, antes de largar a mão de tudo, antes de organizar, eu andava, eu caminhava muito, porque era uma maneira de eu tentar organizar as ideias e o dia conseguir passar pelo dia. Só que eu voltava de metrô, porque eu moro perto, ali na Paulista, para mim é mais fácil, e a minha esposa me pegava na porta do metrô. Ela descreve as cenas de eu chegando no carro, parecia que eu estava voltando de uma guerra. Né, o semblante, e eu conto isso de alguma maneira no meu livro. Eu pago um pouco isso, porque o campo, e imagina dentro de um estúdio, né, onde você está lidando com hard o tempo inteiro, a notícia o tempo inteiro, a opinião, aquela coisa, é binário, ou é esse ou é aquele, é desse jeito ou é assim, né? Então eu chegava totalmente esfacelado. Então, me veio um pouco de compartilhar isso, porque é esse campo energético que a gente não desassocia. E aí, e eu estou falando, trocando uma ideia aqui com um médico, que, né, que foi olhar a medicina além daquele mundo físico, né? Porque o problema da medicina hoje, não é um problema, não são todos, mas grande parte é que olha o corpo como se fosse só o corpo, né? E o que
É
eu aprendi ali
mecanicista.
dentro, né? Então, é interessante essa forma como você traz, porque é muito isso, né? Está tudo interligado, não tem nada separado de nada. Tem nada separado.
Não. E não adianta querer. Numa época eu queria fugir para um sítio, falei, vou embora, já estou fora daqui. Nossa, a vida me trouxe de cabecinha de novo.
Traz de novo.
E, porque não adianta, a gente fala Matrix, esse sistema aqui, é para viver dentro do sistema. E quando você se ilumina dentro de um sistema, ou quando você cai a ficha e as coisas começam a se sentir melhor. Você vai mexer na estrutura do sistema só pelo fato de você estar, só pelo fato de você ser. Então, você vê aqueles seres que vão chegando, e hoje vão ter mais seres desses, e isso vai mudando a frequência de toda essa matriz, e ela vai ruir naquele lado que tiver que ruir, Pode ser que continue, não sei como é o futuro disto, mas tudo já vem há muitos anos, muito tempo. E eu já me cansei de investigar, investigava muito, e hoje a minha investigação é mais interna, porque vi que a história
Interna.
se repete. Quando você vê um celular petrificado, petrificado, ou seja, um celular que tem mais de 20, 30 mil anos, ou mais, muito mais, petrificado, com letras cuneiformes, e fala assim, meu, tinha um cara usando esse celular há 50, 100 mil anos atrás. Não acredito. Aí você começa a ver que sei lá, a Amazônia foi plantada. E você vê toda a cidade embaixo da Amazônia. E você vai entrar na internet e procura essa informação e você acha toda a cidade embaixo. Aí quando o cara começa a falar, o governo já se mete e dá uma fechadinha. Ou como falo para uns amigos que eu tenho, que são evangélicos, eu falo, cara, eu gosto muito de vocês, mas o que vocês vão falar quando se mostrem os vídeos dos extraterrestres e essas coisas? Vocês vão ficar falando o quê? Que tudo é demônio? Ou vocês vão ter que voltar para estudar? Porque já foi solto tudo isso. O FBI já soltou tudo
Ah,
isso. Isso é real.
hoje tem, você tem acesso a tudo, né?
Há muita coisa. É só procurar. E eles ficam me olhando. Tá. E aí se fala para outras tal coisa, e os xintoístas falam, meu, essa luz que você passa com a medalhinha, você pode passar sem a medalhinha. Tudo bem? É, mas isso é um grau de entendimento aqui em cima. Eu sei, mas mientras estiver aqui embaixo, você segura a massa. É. Também a massa é perigosa. As massas são
Claro.
muito perigosas e precisam ser seguradas, porque às vezes faz ou não, não sei. Bom, o fato é que é um jogo. E a gente não sabe o jogo como se movimenta. Então, assim, quando a gente fala da medicina, e uma pessoa fala, doutor, eu estou fazendo quimioterapia, e eu acredito muito na quimioterapia. Então, eu falei, tudo bem. Se você acredita, continua fazendo. Eu vou te dar remédios e suplementos para melhorar teu
Claro.
organismo, não sucumbir perante alguns venenos, que mata o tumor, mas mata você. Então, vamos fazer isso, bonitinho.
Claro. Faz muito sentido mesmo, né?
Sim.
Faz muito
E
sentido.
aí, eu nunca, quando você ganha consciência, desculpa te interromper, mas quando ganha consciência, você não pode tirar a crença do outro, a fé do outro. Eu tenho fé na minha. Não pode tirar, porque é nisso que é externo se baseja a criação dele. Então, não posso tirar isso. Quando eu ganhei consciência disso, me vi que estúpido eu era com as coisas. Eu era muito estúpido, a gente é arrogante, né? Isso aí é besteira, sou eu que faz. Aí comecei a me acalmar e ver que a gente pode ir conforme os outros começam a te deixar. E também vou aprendendo, vou
Perfeito.
aprendendo. Hoje já me perdoei, hoje de manhã fiz uns negócios aí já na Psyche, uma coisa bem legal, um dia a gente vai falar disso, mas que você muda suas crenças em 5 minutos. Muda teu subconsciente em 5 minutos. Já tem essa tecnologia.
Como é que chama?
Psyche,
Tá aqui.
P-S-P-S-Y-S-H, não, C-H, desculpa, sou meio burro, e Ki. Ah. Psyche. Então, assim, é uma tecnologia que você, pô, começa a mudar a tua crença. Ah, eu vou atrás disso, porque eu tenho muita crença que, através do PNL, eu vou tirando. Então, você começa a tua consciência, que é uma coisinha pequenininha, é um computador bem merrecudo. E aí você tem um subconsciente, um supercomputador. Imagina a supraconsciência. Ela é, não é tudo ainda. Não é tudo. E aí tem o tudo, o todo, o Deus, como você queira chamar. Então, para entrar em fase, você precisa limpar o subconsciente, as tuas crenças. Então, se você tem crença, você fala, olha, cara, Pablo, eu só acredito na química. Pô, o que eu vou falar eu? Posso falar nada. Se eu tirar isso, você cai. Se eu te
Exato.
demonstrar que a quimio é ruim, que não faz nada, que só trata 2%, e você está no meio de um tratamento, eu estou sendo um criminal. Eu estou te tirando a única bengala que está te sustentando. Como posso fazer isso? Estou sendo um péssimo médico, mesmo que eu fale
É,
com a verdade.
exato, exato. É.
De aí que tudo se relativize. Nada é absoluto, tudo é relativo.
Não, perfeito, perfeito.
Já estou te
E acho que esse
começando.
cuidado, né? Não, esse cuidado
É,
tem que ter mesmo
isso.
com o paciente, né? Nesse aspecto. Por mais que, acho que esse é o grande problema de muitos, né? Às vezes as pessoas acham que cada um tem um grau de consciência e você tem que ir lidando com aquilo, né? Não é uma desconstrução, né? De cima para baixo, né?
Então, aí você vê que, para não falhar, eu sempre pensava, mas como que a gente pode não falhar se eu tenho 5 medicinas, posso usar várias técnicas? E aí tinha um professor meu de 92 anos, chamava Mikhail Antoniuk. E ele era um cara da Rosa Cruz Áurea, tinha andado, quase era o Papa da Rosa Cruz. Bom, e ele era um super homeopata e demais, e ele falava, um chazinho, Pablo, resolve, uma conversa resolve. Ah, cara, você tá louco. Depois, com o tempo, ele tinha ficado mal da cabeça, mas era só sentar perto dele que você já estava bem. Você já se sentia bem. O pessoal queria ver ele, sabia que ele não falava, meio, de vez em quando não dava coisa com coisa, e ele já te deixava bem. Então, o pessoal só ia por isso. E ele estava num consultório que até as azulejos do chão já estavam saindo fora do lugar. Mesmo assim, o que, que é isso? Amor. Sem condição. Quando você não julga e você vai fazer um ato bom, não julga o outro se vai tomar isso, se ele quer ser do lado esquerdo, do lado direito, se ele quer. Ele quer ser o que ele quiser, deixa ele aprender as coisas. Não julga ele. Aí você começa a ver o outro lado. E aí você tem compaixão, aí você começa. Então, são sentimentos que faz a modulação de nossa resposta consciente das coisas. Então, muitas vezes, muito está acontecendo agora no consultório, vem a pessoa, fala um monte, blá, 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 aí vê que eu entro no campo, a gente chama do campo morfogenético, tem um campo que for, e aí vou lá e meio que já sei sintonizar isso, não é nenhuma especialidade, todo mundo pode fazer, e se sabe o problema real de toda aqui, atrás de toda essa conversa. Mas fala assim, mas como que você, quando vem teu marido, meu Deus do céu, como que o senhor se fala? É aquele problema. Na fala já está resolvido.
Já está resolvido.
Caiu na consciência dela, e aí você explica, olha, não seria bem se você fizesse diferente? Pronto. Isso já foi uma chave para a pessoa começar a mudar a sua compreensão daquele fato, que está sendo repetitivo, que está levando para uma doença, que está levando para, sei lá, para uma série de coisas na vida dela. Hoje veio uma mulher, pronto, comecei a falar, e de repente falou, meu, mas você perdeu alguém. Oh, como que você sabe? Então, você está assim e tudo isso, porque você, esse alguém era uma filha que ela tinha tomado, não tinha registrado nada, mas ela criou 12 anos e a menina foi embora com a mãe real depois, deu uma banana para ela.
Uau!
Opa! E aí? A mulher está, mas quando você vê a vida dessa mulher, você enxerga que ela sempre agiu para o bem dos outros, só para chamar atenção para ela, porque ela tem baixa autoestima. Então, eu faço para você, você me falha, você me rouba meu dinheiro, me rouba minha atenção, me rouba tudo, tudo você, eu sou vítima. Não.
Exato.
Você faz isso não por amor, você faz isso inconscientemente, porque você está querendo o amor do outro. E chega o momento que você começa a adoecer disso, você começa a ser roubado e começa a acontecer um monte de coisas. Então, quando você vai ver, tudo é no sentimento. Só que a pessoa tarda em entender isso. 50 anos ainda somos umas crianças, graças a Deus.
Não,
mas tem gente que tem 80 e ainda é um bebê. Então, assim, fala, bom, aí cada um vai na sua evolução, conforme
Pablo,
a vida te dá uns copos.
Sabe o que eu achei muito, muito legal? A gente está caminhando para o fim aqui do nosso papo, mas o que eu achei mais, e que me veio um insight agora, me veio porque era para falar aqui mesmo, né? Que isso que é muito legal, né? A gente está conversando aqui, estou trocando uma ideia com um médico. Você vê que a gente pouco falou da própria medicina, no sentido, a gente falou de outros estados que não só questão física, né? E quanto é possível a gente se curar, né? Me chamou a atenção isso, que eu poderia estar trazendo uma série de elementos contigo nessa conversa. Afinal, você tem um conhecimento médico, mas olha quantas curas, quantas coisas a gente consegue acessar, e você trouxe o exemplo, às vezes é numa conversa, é num observar, num entrar num campo, né, um processo que... Por isso que eu fiz aquela pergunta ali atrás, que eu acho que essa medicina holística, né, integrativa, ela nos dá a capacidade de cura, de nos curarmos mesmo, mas para isso você tem que estar... Disposto
Ter um
também
pouquinho.
a enfrentar os seus demônios, né? As suas crenças, né? Não é isso?
Pede ajuda e sempre terá. Eu acho que o maior descrente de mim era meu filho, não? Meu filho da Argentina, ele mora lá. E uma vez ele estourou o ombro, então, o ombro dele, a cápsula articular do ombro estourou, ele tinha uma luxação do ombro direto. E eu tratei a vida inteira ele com homeopatia, mas mesmo assim, quando chegou estourado o ombro, ele já era um médico, recém-formado, falou: pai, isso aí não vai resolver, tá? Meu ombro luxa todo o tempo. Falei: é verdade, filho. E o ombro, que ombro é, filho? Ah, ombro esquerdo, ou seja, levo minha mãe. Não? A gente era separado, era divorciado, e ela leva minha mãe, que a mãe era problemática para ele, levava. Falei: tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos passar um ortopedista aqui em São Paulo, você vai te atender. Tá? Ele se atendeu, tudo, pô, tá quebrado, a cápsula abriu, vai ter que operar, teu ligamento tá quase quebrado totalmente, mas tudo bem, tá bom, beleza. Falei: filho, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um remedinho homeopático, você vai tomando, você está em março, em julho você vem, a gente opera aqui, tudo bem? Tudo bem, beleza, pai, beleza, tá bom. E quanto a mãe, você faz isso, tudo bem? Tá bom, só uma coisa que ele iria falar para a mamãe, para ele tirar esse peso de cima, sou eu que tenho a consciência disso, ele não. Tá, então eu posso ajudar outra pessoa. Quando voltou em julho, eu falei: ei, filho, tudo bem? Tudo bem. Você vai operar? O que que eu vou operar, pai? Como que você não vai? O ombro? Que ombro, pai? Ah, não, isso aqui depois do mês, 2 meses ficou bom. Aquele remédio que você me deu me tirou a dor. Não, não só tirou a dor. Ele organizou isso, mas quem que organizou o ombro? Ele mesmo. Quando ele tirou esse peso da mamãe que ele carregava como se fosse uma vítima. Ele tinha uma imagem da mãe que tinha sido, ó, deixada, abandonada, papapá, papapá, e ele carregava como filho, tinha que fazer isso em casa. Quando eu dei ele outro ponto de vista e ele compreendeu, ele tirou isso da vista e o corpo dele reagiu de outro jeito. Isso é um exemplo 100% material e eu posso fazer isso muito mais rápido. Mas não só para me gabar. E porque isso funciona. Quando você começa a acreditar que você é energia, e você muda a vibração daquela energia, ela volta no seu ponto original. E ele voltou. E ele é médico até hoje, esse desgraça que é meu filho, ele não acredita ainda na homeopatia. Entendeu? Mas eu dei um exemplo patente para ele. Ele tinha uma ressonância do ombro que estava tudo estragado e ele saiu o ombro cada tanto, e ele esqueceu tudo isso. Não foi mais parte da consciência dele.
Belo
Eu
exemplo.
tinha que trazer uma das coisinhas. Não vou falar das pessoas mais perto de mim, mas ele que está no outro país, bom, nem vai escutar isso. Mas eu tinha que trazer isso porque isso é real. É real. Eu não tenho porquê não falar disso. Tem outras coisas que a gente fala, é magia. Não, é processo de fé. Ou é processo de mudar de frequência uma pessoa. Se eu mudar de frequência a pessoa, se a pessoa pode levantar entre os mortos? Sim, pode. Pode. Eu já vi
A
gente
gente
assim.
tem, então, a gente tem, eu tenho observado muito, não só alguns convidados que já passaram por aqui de vários campos, mas assim, tá cada vez mais. Tem aquele o médico, né, o Dr. Joe Dispenza, o americano, que também
E
tem
conhece.
histórias e conheço pessoas que conviveram com ele durante muito tempo. São histórias assim incríveis, incríveis, incríveis de cura, né?
Sim.
E o que que eu queria aí se encaminhando para o fim aqui é o que que a gente lembra aquele exemplo que você trouxe no começo, que a gente estava falando do copo, né? O copo,
Sim.
a parte de baixo, a parte meio de cima. O que que a gente pode trazer de um olhar? Porque eu tenho um pouco essa percepção que, ao mesmo tempo, tem tanta gente distraída, tanta coisa ruim acontecendo. Eu não estou dizendo que isso não esteja acontecendo, está. Só que, ao mesmo tempo, tem muita coisa legal surgindo, muita gente expandindo a consciência, muita gente acessando o seu consultório, acessando todo o teu conhecimento, tua área, né? E assim como outros médicos, eu citei aqui o George Spence, que nem é médico, né? Ele acho que é neurocientista, alguma coisa.
Neurocientista. Foi médico, largou a medicina.
Largou a medicina. Mas, enfim, tem muita gente fazendo coisas legais também, né? O que você projeta, doutor Pablo, um pouquinho para a gente,
Vou
desse
dar um
futuro?
exemplo que chega agora, eu sei a tua intenção, mas vou dar um exemplo para que a pessoa possa praticar. Porque não adianta só falar, escutar e parece que o milagre acontece com os outros e não com a gente.
Boa.
Quando você que está nos escutando, você estiver passando uma dificuldade física e demais, financeira e demais, claro que teu sistema emocional vai para o lixo, vai para lá embaixo. Então, nesse momento, ou nesses momentos, faça isso 3 vezes ao dia. Que eu tive que passar por um negócio que me apavorou demais, 3 vezes ao dia, você traz o sentimento e a emoção de uma coisa legal do teu passado para o momento presente. Ou seja, você está trazendo uma vibração que você já viveu, tomara que você já tenha vivido alguma coisa legal, onde você se sentia livre, feliz, mas no meu caso eu trouxe eu correndo na praia, me sentindo poderoso com 20 anos e demais. Eu trouxe esse sentimento, essa frequência para mim, de manhã, de tarde e de noite, por 5 minutinhos, 2 minutinhos, para eu sair de um estado que estava indo para baixo. Tá. Isso trouxe para impregnar eu, me sentir como se eu estivesse agora, nesse momento, fazendo isso. E as doenças que vocês tiverem, elas vão ser suspendidas naquele momento. Se você entrar nisso, a doença para. A coisa ruim para, porque você traz uma sensação muito boa. No começo custa um pouquinho, mas depois você começa a trazer. Então, aí vai a pergunta. Uma vez que você está nessa frequência, que você já faz nisso bastante, aí coloca a tua imaginação, que é Deus, mas já está com um sentimento feliz, coloca isso, a tua imaginação. O que que você quer? Ah, eu queria sair dessa merda de dívida. Então, começa a pensar no final de uma cena onde você recebe teu dinheiro e tudo. Beleza. Ou no final de uma cena onde o médico fala, nossa, o que aconteceu com você? Não estou entendendo. Tem mais nada. Ou o final de aquela mulher, marido que te abandonou, ou demais, ou o amor de sua vida vindo para você e falar, nossa, que coisa legal. Entendeu? Bom, essas 3 situações, você imagina o final dessa história com aquele sentimento, com aquela emoção que você sentia no momento dado de sua vida. Então, você está colocando a sensação, sentimento, uma frequência, e você está jogando no futuro, no final, uma coisa como se já tivesse acontecido. Física quântica, uma energia legal já conhecida por você. Não tem que inventar nada. Ah, como vou inventar que eu saí de um câncer? Puta, não tem como inventar. Então, assim, vamos inventar eu quando estava jovem, feliz, e, sei lá, eu fazia sexo 3 vezes por dia. Então, beleza. Então, eu vou trazer essa emoção, que jogava bola e metia muito gol. Pô, traz uma emoção com uma imagem e sinta ele. E depois de um tempo, alguns dias, você traz e imagina o final de uma história feliz que você está vivendo ruim nesse momento. Então, se é uma doença, o médico falando não sei que coisa, se é um problema financeiro, você falando, nossa, chegou esse dinheiro para mim, ou chegou aquele emprego, chegou assim, mas você já está vivendo aquele final, não? Tenta imaginar, se sentir demais. Isso você pode ser feito de manhã, de tarde, de noite, a sensação. Imaginar mesmo esse final seria bom de manhã e de noite, no momento que você abre o subconsciente. Só isso fizer, e o pessoal vai fazer assim, ah, isso é mentira. Bom, testa. Se é mentira, testa. Se você faz uma grande eloquência, muito grande, então vai ser menorzinho, seja menorzinho. Deus vai te dar essa chance. Deus, você mesmo, vai se dar essa chance de você abrir essa porta e ver. Ela funciona sempre? Não, ela funciona sempre melhor do que você pensa. Mas ela precisa de um entendimento, ela precisa que você se limpe. Então, ela vai te dar aquela materialidade, seja uma doença que se cura espontaneamente, ou um local, ela vai te dar tudo isso. Mas à medida que você tem compreensão de como funciona, aí é que é a desgraça. Ela vai te vai complicando o jogo, não? E você vai entrando numa de que você é um inservível, ou seja, teu ego é destruído. Você não serve para nada. Tá? E o ego é destruído. Nessa que você está entrando, você já sabia como funciona, só que agora não funciona mais para você. Fala, ai, meu Deus, o que eu faço? Mas para a pessoa que não está escutando, ouvinte, se ele fizer isso, vai materializar, e tomara que seja usado para coisa boa, porque serve tanto para coisa boa como para coisa ruim, que seja usado com a certeza de uma coisa boa, não 100% boa. Se vocês usarem isso, que é um resumo de um livro que eu vou colocar o ano que vem, chama Cura Absoluta de Tudo. Você é meio Quando entrei nesse livro, eu falei: ai, 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 a vida vai me arrebentar agora. E está passando por cima. Eu acho que já estão tirando a sola do sapato em cima da minha cabeça. Estou conseguindo respirar um pouquinho agora. Mas, assim,
Maravilhoso.
é muito bonito, mas, assim, mas o bonito é quando entrar, e algum dia, se eu entrar, vou falar. Já entrei algumas vezes, mas você entra e sai, você sente aquela coisa maravilhosa. Mas, assim, é um caminho que todos nós temos esse poder de fazer. E quando você tem esse poder, cara, é maravilhoso. Que você nunca vai ficar doente. Você, no original, você nunca foi doente. Não acredite na doença. Você está passando por essa porcaria porque você está com algum problema. Está com problema no pulmão, é porque você está triste há muito tempo por alguma coisa. Você está somatizando isso. Você está triste no coração, o coração está ruim, é porque você não sabe lidar com as emoções, sejam boas ou ruins. Se está com problema, sei lá, em outras áreas do teu corpo, tudo tem um significado, seja pelo chakra, seja pelo órgão, seja pelo movimento da energia, dos nadins, que se chama, demais. Bom, você mais ou menos tem uma ideia, mas eu não sei, então vai dormir e pensa, e a ideia vai vir para você, porque tudo é respondido para você, você não precisa um interlocutor, você só precisa um instrutor, por um tempo curto, para você entender. Então, a Bíblia foi escrita com esse sentido, e a gente não entendeu porque está num sentido meio ruinzinho. Aí ele veio outras vezes e escreveu outras coisas. E eu sei que você vai me perguntar um livro.
A gente está caminhando para o fim, era exatamente essa pergunta que eu ia lhe
Atenção.
fazer, e eu estou bem curioso, né, para
Bem curioso.
saber que livro que você vai indicar, doutor Paulo.
Então, tem dois livros, mas um livro. Seria bom, eu dou esses dois livros para todos os meus pacientes. Um se chama As Cartas de Cristo. Seja qual religiosidade você tiver, você entra na internet, coloca as cartas de Cristo, estão lá, todas elas, de graça. De graça. Porque é uma informação para todos. Ah, mas eu não acredito. Não precisa ter. Quando terminar de ler tudo, você tem certeza de quem escreveu isso. Ou seja, quem passou a mensagem. Isso é interior. E depois você pode testar. Tem uma meditação no final. São dois livros, a Cartas de Cristo número 1, 2, 3, 4 até a 9, é um livro, e textos complementares está explicado de forma mais simples. No começo eu não entendia muito as Cartas de Cristo. Hoje compreendo ela bem a fundo. Tá? E quando eu compreendo bem a fundo, a gente eu acho minha mediocridade enorme. Tá? A gente acha assim, nossa, cara, ser muito pouco e nada. Mas faz parte, o ego tem que morrer. E não morrer totalmente, senão eu desapareço, mas morrer o máximo. Mas assim, e texto complementar está explicado num linguagem coloquial, onde o final tem uma meditação pequenininha, para você começar a quebrar a casca do subconsciente e começar a se conectar com o supraconsciente, que tem o superior. O Deus, como você queira chamá-lo, ou Jesus dentro de você, ou Cristo dentro de você, porque essa é a única coisa que vai aparecer. Ah, bem-vinda, vinda de Cristo novamente. Cristo está em nós, porque nós somos Ele. É um caminho. É só um caminho. Se a gente quiser bater a
Sim.
porta se abre. Ou vai pela vontade própria, ou vai pelo sofrimento. A gente sempre escolhe o sofrimento. Não?
99% das vezes.
99,99999999. E tem outro livro que se chama O Despertar da Consciência, por um cara que já foi um mestre, que se chama Neville Goddard. Também está de graça todo o livro dele na internet. Neville Goddard.
Eu
E
conheço.
ele fala do mundo da imaginação e demais, mas se você vai se aprofundando e sai do superficial, o superficial ele funciona no QI físico. Você vai ter experiências físicas, por exemplo, achar minha vaga da garagem no meio do shopping. Você vai começar a ter tudo isso. Isso te dá para você ver que existe um mundo invisível. Depois vem o QI emocional. Você lidar com as emoções. Será que você está calminho quando te tiro as coisas? Te tiro a saúde, te tiro tua mulher, marido, que seja, ou te tiro teu dinheirinho tão suado? Será que você é tão centrado assim? Não. Esse é o QI emocional. E depois vem com essa limpeza de teu emocional que você fica assim meio, parece frio, mas não é frio, é você calmo e sereno, vem a paz e o amor incondicional, que é o QI espiritual. Então, são distintas etapas da consciência que eu achava que quando eu consegui o QI físico, falei, nossa, eu materializo tudo que eu quero. E eu materializava mesmo, tudo que eu queria. Nossa, pensava, sentia, pá, aparecia, tá. Mas não são três etapas, são camadas. Camadas. Mas para chegar nessas camadas, você tem que se olhar e ter vergonha do que você olha dentro de você. É, aquele lado ruim teu. Reconhecer que você é um Deus, mas também reconhecer que você, nossa, que coisa feia que você, que coisa feia que você pensa. E não fisicamente, mas assim, sentimento. E aí você vai se pulindo, vai se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo, se perdoando e perdoando os outros. E esse caminho de me perdoa, perdoa, me arrepende e demais, eu percebi que esse era o caminho que as pessoas faziam nas curas espontâneas. Eles vendo que já iriam morrer, que não tinha mais jeito, que é o cúmulo do desespero humano e quando você não tem mais jeito, cara. Eu vou morrer mesmo. Não tem mais jeito. Acabou. Acabou. Aí você, se tiver ainda um pouco de consciência, e não cair no mamãe, mamãe, porque caímos na infantilidade, a pessoa realmente, no leito da morte, é para se despedir demais. Se tiver saúde física e realmente quiser ficar,
Ainda fica, né?
você tem a chance mesmo de que teu corpo faz assim, uma febre. E aquele tumor que invadia todo o teu corpo, com aquela febre, aquelas células derretem tudo e se comem tudo, e você passa por uma pneumonia, que é uma eliminação de toxina grande, ou por uma puta de uma diarreia enorme, e você elimina todas essas toxinas, você, se estava no cérebro, você entra em coma, porque aquilo derrete, e de repente, 20 dias depois, você acorda do coma e fala assim, puta, esse cara não tem mais nada. O que que aconteceu? Ele entrou em contato com a frequência divina. Ele é literalmente liquefactor, virou tudo líquido no corpo dele, que estava ruim, negativo, isso se chama antimatéria, e isso sai do corpo, tem que sair, tem, para algum buraco tem que sair. Se é no cérebro, vai ter que fazer um buraco na tua cabeça para tirar esse pus da tua cabeça. Mas vão falar para a tua família, é, vai morrer mesmo, está em coma, não tem mais jeito, ou vão falar, olha, saiu do pulmão, ou saiu do intestino, por algum lugar vai sair essas toxinas, e de repente a pessoa volta. Mas volta como? Diferente.
Sim.
Volta totalmente diferente. Fala, nossa, ela está diferente. Ela já não tem medo. Quando você entra no QI espiritual, eu vou falar ainda, eu não cheguei, mas é sem medo. Porque você se sente que você é o Todo-Poderoso. Eu já tive momentos, mas não teve. A gente tem que sustentar essas coisas. Então, essa sustentação precisa trazer isso direto com você. Não é tão fácil assim, porque ainda a gente não tem essa harmonia para estar. Mas isso é o objetivo de todo ser humano. Ou aquele cara que ficou na rua, quanto milionário tem que estar na rua hoje como mendigo? E quando ele achava, aparece um cara que dá R$ 200, ele compra uma comidinha, vai jogar na loteria, ganha um monte de dinheiro e ele recomeça a vida dele. Você acha que isso o quê? Que caiu a ficha para ele. É, nunca mais vou fazer aquilo que fazia antes. E realmente tem uma coisa que existe. E aí ele começa uma jornada espiritual. E aí a vida, Deus, ele te protege, ele
Caminha,
te
né?
nutre, ele satisfaz todas as tuas necessidades. Quando você entra em contato, seja por necessidade, seja por momento, você não rechaça essa coisa que está dentro de você. Não adianta brigar com isso que nós somos isso.
Maravilhoso, maravilhoso. Quantas
Temos.
possibilidades, né? Quantas possibilidades. Muito, muito legal, muito legal. Bom, doutor Paulo, ah, não, faltou última coisa, faltou a música, né? Que a gente
Ah,
que
então, música, eu não
dica para a
tenho
gente
muito, te
encerrar
falei.
esse papo aí?
Eu não tenho música, mas eu tinha uma pessoa que tem ajudado muito, principalmente nós latinos, nós não temos muita autoestima, não? E eu dou isso de presente para todos os meus pacientes que vêm. Então, entrar no YouTube, tá de graça, Hélio Couto, YouTube, PNL, autoestima.
Autoestima.
Isso foi roubado dele, ele ganhava seu ganha-pão, foi roubado dele e ele vem fazendo um trabalho maravilhoso, essa
Sim.
pessoa. E então, esse PNL, que está lá de graça para mudar o subconsciente de todos os seres humanos e se sentirem como realmente é o divino, isso dá para fazer, dá para você escutar à noite, quando você vai dormir, e isso vai sendo gravado na sua cabeça, que você não é um sul-americano, baixo,
Latino,
um sem
escritor, como
vergonha.
ia ver o pior, né?
Não, você é um ser divino que mora num paraíso como esse aqui, o Brasil.
Muito legal, muito legal. Doutor Pablo, queria muito te agradecer, foi muito bom essa conversa, esse compartilhar aqui, fiquei muito encantado. Já imaginava algo nesse sentido dessa nossa conversa,
Tá bom.
pelo que eu acessei da tua história. Parabéns pelo trabalho, pela. O que você faz pela medicina, integrando ela do jeito que tem que ser, né? Não recortando, né? Você foi integrando, que acho que esse é o grande caminho. Então, eu queria muito te agradecer e foi muito bom essa conversa, viu?
Muito obrigado, amigo. Um grande abraço a você e a tua audiência. E espero ser útil para alguma pessoa nessas coisas. Ainda se é útil, vai me fazer sentir muito feliz. Obrigado você. Um grande abraço.
Te agradeço. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, como foi o Dr. Pablo, chegou assim também por indicação. Vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
Quando queremos algo com todas as nossas forças, você pode ter certeza de que isto virá mais depressa. Você deve querer intensamente ser próspero, feliz e sadio para que efetivamente o seja. As mudanças que você fizer no seu subconsciente trarão algo semelhante a elas. Portanto, se você colocar crenças positivas, reais, verdadeiras, pensamentos positivos e sentimentos positivos na sua vida, eles trarão tudo o que você quiser.